Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que todas as sabatinas vão ser feitas durante o esforço concentrado no Senado. Isso inclui a indicação do ex-ministro André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. A previsão é que Mendonça seja sabatinado pelo colegiado na semana que vem. A decisão ocorre um dia após Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, dizer que reforçou a Alcolumbre o pedido para pautar todas as sabatinas antes do fim do ano. O presidente da CCJ disse que pretende seguir o acordo, mas que não irá priorizar a indicação de Mendonça. Segundo Alcolumbre, ele preferiria priorizar sabatinas de cargos com mandatos e não vitalícios, como é o caso da vaga na corte. Sobre este assunto, eu converso agora com o senador Espiridião Amin, que vinha pressionando Alcolumbre para a marcação da sabatina.
Esse anúncio, eu acho que foi a força da pressão do honesto e da opinião pública com forte participação da mídia. Eu acho que foi isso que fez e produziu essa conversão da direção da Comissão de Justiça e da presidência do Senado. Ambos se converteram ao respeito ao regimento. Uma casa legislativa, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, Senado, em qualquer lugar do mundo, só funcionará de maneira respeitável se a sua regra de funcionamento, que é o regimento, for respeitada. E, neste caso, o regimento da Casa, artigo 118, que regula os prazos e as formas de procedimento das comissões, este artigo está sendo desrespeitado desde agosto desse ano, quando começou a contar o prazo de 20 dias úteis corridos para apreciação de mensagem presidencial que indica nomes para prover cargos que são providos por iniciativa do presidente, por decisão dele, mas que tem que ser aprovados pelo Senado, como preconiza a Constituição.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do relatório da PEC dos precatórios, após um pedido de vista apresentado por pelo menos 4 partidos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a colunista do UOL, Carla Araújo.
Hoje, essa leitura do relatório, ao colocar o auxílio de forma permanente, trouxe aí uma interpretação que a gente precisa se debruçar mais nos próximos dias, até para entender, e é isso também que uma boa parte dos senadores tem falado, que não pode fazer de forma assodada essa questão, é sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. Porque no texto do senador Fernando Bezerra, ele torna permanente, e aí ele tira ali a necessidade de que o governo tenha que ter uma medida compensatória para esse gasto, né? Segundo umas fontes do Ministério da Economia, de forma afasta ali de forma indireta o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê essa questão da despesa permanente tendo uma fonte permanente. Tem gente dizendo que isso também agora é um drible na LRF, tem gente dizendo que não necessariamente, porque ali o Bezerra levantou a questão de que um gasto social, programas sociais, não precisariam ter necessariamente esse limite.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu a medalha Mérito Legislativo em cerimônia na Câmara dos Deputados. A homenagem visa reconhecer o trabalho de autoridades, personalidades, instituições ou entidades que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A indicação do nome de Bolsonaro foi feita pelo deputado federal e líder do PSL na Câmara, Vitor Hugo. Ao ser condecorado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, Bolsonaro ouviu vaias de deputados opositores e aplausos de simpatizantes, seguido de coros com as palavras genocida e mito. O governo de São Paulo anunciou a liberação do uso obrigatório de máscaras em locais abertos, sem aglomeração, a partir do dia 11 de dezembro em todo o estado. A flexibilização será permitida em lugares amplos, como ruas e parques, que permitam distanciamento. A proteção seguirá obrigatória em locais fechados e no transporte público. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse hoje ao UOL News que a capital paulista deve seguir o estado e liberar o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. A flexibilização, porém, não deve ser seguida em todo o estado. No começo do mês, cidades da região metropolitana de São Paulo anunciaram que o equipamento de proteção ainda vai ser obrigatório até o fim do ano, pelo menos. A Anvisa aprovou hoje a inclusão da dose de reforço para maiores de 18 anos na bula da vacina da Pfizer contra a Covid. Com isso, o órgão atende a um pedido feito em setembro pela farmacêutica. Com a autorização, quem recebeu a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses vai poder tomar uma terceira, segundo indicação da agência. O aval da Anvisa para tomar o reforço se aplica apenas a quem completou o esquema vacinal com a Pfizer. A Anvisa também analisa os pedidos da AstraZeneca e da Janssen para a inclusão de uma dose de reforço nas bulas de suas vacinas. Ambas as solicitações foram enviadas na semana passada e o prazo para análise é de 30 dias. Este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.